Rádio FM, a gente volta com mais cinema agora nessa quinta-feira de estreia, agora a estreia mundial de vários títulos aí do cinema. Agora, pra começar, a gente tem um novo curta sendo lançado, a gente vai começar com notícia. E esse curta foi lançado, cujo roteiro foi escrito por um robô. A inteligência artificial, no caso, responsável pelo roteiro, ela foi batizada de Benjamin. E o roteiro foi criado pelo mecanismo a partir do processamento de centenas de outros roteiros de ficção científica, incluindo filmes como Blade Runner, o Alien e até mesmo Star Wars e Star Trek. Então os produtores do curta, eles deram algumas instruções ao robô, o título do filme, o Sunspring, e o cenário futurístico com o desemprego em massa, e além de uma cena envolvendo uma personagem que retira um livro de uma prateleira. E a partir disso, o Benjamin então atravessou para o universo da sua própria autoria e escreveu o roteiro baseado nas referências que ele tinha dos outros filmes.
Cara, isso é um pouco incrível, né?
Exato, eu tava me perguntando lá em cima agora, quando eu li essa notícia, se seria esse o início do fim do roteiro do roteiro original do cinema. Mas eu ainda acho que não, porque, assim, o robô, ele vai pegar referências, então ele vai utilizar o que já foi utilizado antes, o que já existe. O roteirista, quando ele faz um roteiro original, ele adapta as referências que ele tem pra uma nova história, pra uma nova referência.
Ele não tem como fazer algo novo.
Não tem como fazer algo novo, ele vai só repetir várias coisas que já aconteceram.
Mas tem uma coisa, né? A partir do momento que o robô escreve o roteiro. Ele é um roteiro que nenhum ser humano no mundo sabe o que vai acontecer.
Sabe o que vai acontecer, exatamente. Nem o próprio diretor, no caso, vai saber
como é que... por causa que não foi um humano que escreveu.
Não foi um humano que escreveu, mas tu vai poder ter uma certa, como é que eu posso dizer, uma previsão de mais ou menos como que a história vai seguir a partir das próprias referências que, por exemplo, esses produtores, eles devem saber também muitas referências de ficção científica, já que foram eles que programaram o robô. Então eles já devem ter alguma ideia de como o robô vai se comportar, digamos assim. E uma outra notícia a gente tem aqui, após a gente ter anunciado também um pouco, uns dias atrás, aí o remake de It, uma obra-prima do medo, a nova versão pro clássico do Stephen King. Agora eles garantiram já um dos seus personagens principais. Vai ser o ator Bill Skarsgård, conhecido por atuar na série Hemlock Grove. E ele foi escolhido para interpretar então o palhaço Pennywise. E ele acabou ficando com o papel até que até então seria do Will Poulter, do filme The Revenant, o filme agora que saiu do Leonardo DiCaprio, que gerou Oscar até pra ele. E fica agora a preocupação, na minha opinião, com a própria personalidade do palhaço. No original, ele passava aquele ar mais de John Wayne Gacy, aquele serial killer americano que tinha, que ele se vestia de palhaço. Ele, enfim, tinha uma interpretação muito parecida com aquela do Anthony Hopkins em Silêncio dos Inocentes, que era aquele cara mais velho, com um terror psicológico passando no próprio diálogo dele. E daí agora, com um ator mais novo interpretando, só resta esperar pra ver se ele vai conseguir transmitir esse mesmo terror na adaptação. E agora a gente tem mais duas notícias agora aqui a ver com a Disney. Praticamente todo mundo tem memórias na cabeça de crescer assistindo filmes da Disney, ou já assistiu algum filme da Disney. Mas o que pouca gente sabe é que esses filmes, eles podem ajudar jovens com autismo. Tem um documentário sendo lançado, Life Animated, que conta a história do Owen Suskind. É uma criança que de repente começou a mostrar sinais de autismo em uma idade muito jovem, no caso. E o documentário narra a vida dele à medida que ele vai crescendo. E atualmente ele tem 20 e poucos anos e está se preparando para morar em seu próprio apartamento pela primeira vez. E nessa história é possível ver como os filmes da Disney mudaram a vida dele por meio dos clipes e as reconstituições que o próprio Owen fez, e algumas animações originais também que ele mesmo produziu. O Life Animated, ele estreia no dia 1º de junho, mas lá do cinema norte-americano, e não tem previsão ainda de estreia no Brasil, mas quem quiser dar uma conferida na internet, também vale muito a pena acompanhar essa história. E outra notícia é que a Pixar vai nos levar pro fundo do mar ali, como a gente tinha falado outra vez também, com o Procurando Dory. E agora a Ellen DeGeneres, numa entrevista, a dubladora da protagonista, a Dory, ela falou que ela aumentou as especulações sobre a existência de um personagem transgênero dentro do longa agora. A especulação já existia sobre o filme incluir o primeiro casal do mesmo sexo da Disney, quando no mês passado eles divulgaram um trailer que há uma cena que parece mostrar uma menina com os pais, que são duas mulheres. E isso provocou a sugestão que o filme poderia significar um marco progressivo aí na história da Pixar. Mas o diretor, o Andrew Stanton, ele disse que elas podem ser o que a gente quiser que elas sejam. Então depende tudo da interpretação do próprio telespectador. E agora, nas palavras da própria Ellen DeGeneres, vai ter uma Raya que está se transformando em Honda, então vai ter uma personagem trans no filme, de acordo com ela. E agora, para os filmes que estão em cartaz na região, lá no Cine Cisne, em Santo Ângelo, vai ter O Romance, Como Eu Era Antes de Você, também tem Tartarugas Ninja 2, Invocação do Mal, que inclusive nosso colega João aí já foi assistir, que dica tu dá aí pra galera, como é que foi essa experiência, João?
Olha, eu havia assistido o Invocação do Mal 1 e tinha me empolgado muito, porque eu sou fã do gênero, e é um foi um filme que atendeu minhas expectativas, assim, dentro do gênero horror. O Annabelle, o spin-off, eu não gostei. E o Invocação do Mal 2 é um filme que, na minha opinião, tinha tudo pra ser um bom filme, só que desenvolve mal, assim, as suas características, né?
Desenvolve mal a história,
no caso. A história, ela não... Eu não tava esperando, assim, uma super história. Porque, bom, vamos lá, uma assombração, uma entidade que começa a tomar conta de uma casa, uma família. Sim, e daí tem que alguém resolver isso e tal. Beleza. Só que eu achei que poderia ter explorado melhor quem é essa entidade e ter feito coisas um pouco mais profundas, assim, porque visualmente o filme é bem legal, é bem assustador. Sim. Só que não aprofunda nas características, assim, do sinistro.
Seria que basicamente eles repetiram a mesma fórmula do filme anterior em questão de filmagem, no caso, a produção, só que o roteiro acabou ficando um pouquinho de lado, tu diria, assim.
Acho que bem isso. E a outra dica que eu dou é falar um pouco sobre a experiência de ter ido assistir. Tu sempre falas aqui de que os ingressos são só vendidos na hora.
Certo.
A sessão que eu fui começava às 6h30 da tarde e eu cheguei era às 6h15. Aí comprei meu ingresso, tudo certo, era na segunda-feira, que é o dia que é o ingresso mais barato. Era R$10. E depois que eu comprei, em 5 minutos já começou a formar uma fila muito grande e a sessão quase que lotou. Então é real essa preocupação, assim, de você garantir seu ingresso, chegar lá, mas com 15 minutos de antecipação eu consegui comprar o ingresso, foi tudo tranquilo. Assim.
Não tá certo, mais ou menos uns 15, 30 minutos já pro cara garantir, até pra quem mora em Ijuí, pra ter toda aquela programação de encontrar lugar pra estacionar lá também e por aí vai. E pra finalizar também, outro filme que tá em cartaz lá no Cine Cisne é o Warcraft, o Primeiro Encontro de Dois Mundos. E agora, como o João também lembrou, é bom chegar antecipadamente lá na sessão pra garantir o ingresso. E os horários você sempre confere lá em cinecisne.blogspot.com.br, João.
Valeu, Rafa. Até a próxima. É segunda-feira, tem mais um papo sobre cinema por aqui.